Olá, eu sou a Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E Por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMS. A segunda edição do índice ABMS Simplicity de Empregabilidade 2023, IASE, divulgada agora em agosto de 2023, apontou que a formação superior tem sido mantida como um diferencial quando o assunto é garantir uma colocação no mercado de trabalho. Os dados mostram que 75,6% dos egressos do ensino superior estão empregados após até um ano da colação de grau e 83,1% deles na área de formação. Esta edição do estudo explorou dados de gênero e raça pela primeira vez. Em um panorama geral, homens têm maior empregabilidade, 82,2%, em comparação às mulheres, 74,1%. A renda também tem sido superior para o sexo masculino. Segundo o levantamento, os homens recebem, em média, 40% a mais que as mulheres. Já no quesito raça, os brancos têm tido mais empregabilidade, 81%, e maior renda média em comparação aos demais. A maior distância está no grupo de pretos, em que 63% estão atuando como profissionais na área de formação, e a remuneração média é 30% menor que os brancos. Será que nós podemos reverter esse quadro e como faremos isso? Qual que é o papel da educação superior nesse processo? Vamos falar então sobre esse assunto? Temos aqui conosco Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS, José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, e Bruna Brelaz, ex-presidente da UNE e integrante do Conselhão da Presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer, professor Celso, estar aqui conosco novamente no nosso podcast.
Olá, Carol. Prazer muito grande participar desse debate tão importante para o futuro do Brasil que nós queremos. E queria destacar que o professor José Vicente, junto com a Bruna, também faz parte do Conselhão da República. Então, se trata aqui hoje de uma reunião de conselheiros da República, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Muito bem-vindos.
Com certeza, professor. Obrigada. José Vicente também já participou conosco em outras edições aqui do podcast. Mais uma vez, bem-vindo.
Eu que agradeço. Um espaço muito importante para a gente debater os grandes temas da educação e uma alegria sempre fazer isso nas companhias agradabilíssimas do nosso presidente Celso Nisquier e da nossa colega conselheira e ex-presidente da UNE, Bruna Brelaz.
Ótimo, obrigada, professor. Bruna, bem-vinda. Prazer tê-la aqui conosco.
Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de poder fazer esse debate aqui, se debruçar sobre os temas da educação, sobre os temas sobre igualdade de gênero e raça.
Ótimo, é realmente um assunto muito, muito importante. Vou começar hoje pelo professor José Vicente, perguntando o seguinte: quais são os fatores que contribuem para a desigualdade salarial entre pretos e brancos, conforme a gente comentou já no início desse podcast?
Todas as literaturas indicam que existe um impacto muito potente e profundo do racismo estrutural em todas as suas sinuosidades nessa cadeia que se inicia desde o acesso como nos desenvolvimentos de carreiras, nos ambientes corporativos, sobretudo privados, mas também nos públicos. E a gente vê isso se apresentar, primeiro, pela limitação e a dificuldade da igualização do acesso, e depois, uma vez rompida essa barreira, aí tem o grande bloco, a grande barreira que se estabelece através desse desenvolvimento, dessas promoções, dessas possibilidades de você ascender na carreira pública e privada, tendo em conta que essas barreiras estão também estruturadas em, principalmente, merecimento, mas também em mérito. E esse mérito, quando ele é medido, ele, infelizmente, ainda tem esse olhar com viés, que, no mais das vezes, significa ou não promover o negro ou não considerar que precisa promover o negro.
Olha, professor Vicente, escutando o senhor dizer isso, é até assim chocante, sabe? Até causa uma sensação de raiva às vezes, porque a gente vê que isso de fato acontece tão próximo da gente, né? Não é somente dados, isso acontece realmente do nosso lado. E Bruno, a gente também vê que com relação à desigualdade de gênero não é muito diferente. A gente queria também entender quais são as principais causas aí que geram essa desigualdade salarial entre homens e mulheres.
Então, existem muitos fatores que fazem que exista essa desigualdade, né? Essa disparidade no ato de receber o seu salário entre homens e mulheres. Eu acredito que algumas correlações podem ser feitas. A primeira delas, sem dúvidas, é a discriminação de gênero. As mulheres ainda enfrentam uma discriminação no mercado de trabalho, ainda enfrentam a subvalorização, ainda são muito preteridas em relação aos homens, e isso ocorre em todas as etapas da carreira dessa mulher, desde a contratação até a própria promoção dessa mulher, né? Eu também pontuaria a falta de oportunidades, porque por mais que hoje nós sejamos maioria no ensino superior, ainda o mercado de trabalho é vetado às mulheres, principalmente em áreas que são, digamos que tem uma composição masculina muito maior, né? E eu diria também que, mesmo essa mulher empregada, ela enfrenta algo que se chama tripla jornada de trabalho. Essa mulher, ela é mãe solo por muitas das vezes, essa mulher trabalha num emprego que, infelizmente, às vezes não dá as condições plenas para que ela tenha acesso à saúde mental, à saúde física, a uma alimentação saudável, e ela enfrenta também outros obstáculos, né? E eu destacaria um dado que é muito interessante, sobre a diferença salarial, que ela chega a ser em porcentagens em 22% a diferença salarial entre homens e mulheres, segundo o IBGE. E, além disso, também destaco apesar de todas essas questões, olha como é interessante, né? Somente em 2023 a gente conseguiu a aprovação da lei de obrigatoriedade de igualdade salarial, que foi sancionada pelo presidente da República, Lula, o presidente Lula. Somente em julho desse ano. Então, veja aí as enormes etapas que a gente precisa enfrentar e o longo caminho que a gente ainda tem pela frente.
Isso se acentua ainda mais quando nós nos referimos às mulheres pretas, né, Bruna? Porque realmente existe até um histórico cultural aí, e realmente essa parte de mãe solo sobrecarrega demais a gente, né?
Exatamente, eu tenho dito que a crise econômica ela sobrecai, ela acaba pesando mais nas costas das mulheres. E quando a gente faz o recorte racial e de classe, as mulheres negras são as mais afetadas. As mulheres negras estão nos piores índices de segurança alimentar, estão nos piores índices de acesso a emprego e estão territorialmente localizadas em espaços que não dão dignidade para essa mulher, né? Então, fazendo recorte, a gente percebe que quem é a mais afetada é a mulher negra.
E, professor Celso, como é que essas diferenças aí na educação, experiência, tudo isso que a Bruna relatou aqui para a gente, que o professor José Vicente também nos trouxe, isso acaba afetando, então, na disparidade salarial entre grupos de gênero e raça?
Então, o curioso, que eu diria até o chocante, no caso desse índice que nós, pela primeira vez, medimos em termos de raça e gênero, que é o índice de empregabilidade, é que ele se aplica aos formandos em nível superior após um ano. Então, na verdade, estão todos em igualdade de condição em termos de educação. São todas pessoas formadas e com o mesmo nível de experiência, ou seja, após um ano de formadas. Então, não deveria haver essa diferença gritante, o que mostra, e eu concordo com o professor Zé Vicente, com a Bruna também, é um viés cultural, certamente há que se trabalhar muito a cultura das empresas, os processos de contratação, porque não se consegue compreender, não há diferença da formação e nem de experiência. E ainda assim, mulheres e pretos são discriminados quando se trata da contratação e da promoção. Eu vejo que também essa questão da promoção foi muito bem trazida aqui pelo senhor Zé Vicente, que é a questão do mérito subjetivo, né? Como se atribui ao mérito, quando se estabelece, ah, merece, não merece, é que se abre porta para que haja racismo estrutural, com certeza, no julgamento das pessoas que fazem essa promoção. Então, eu comento, para ficar claro, que exatamente esse índice mede as pessoas no mesmo patamar de formação, no mesmo patamar de experiência, e ainda assim a discriminação aparece. E ela é linear em todas as áreas, ela é linear em todas as regiões do Brasil. Claro que algumas áreas que há um número, mesmo, por exemplo, na área de saúde, por exemplo, e profissões de saúde são muitas vezes uma presença maior do gênero feminino, ainda assim há uma discriminação salarial, o que mostra que isso, de fato, é um problema estrutural do Brasil e que tem que ser tratado com urgência e com medidas, não só com base nas leis, mas também com base na cultura das empresas.
Vou fazer uma pergunta agora para os três. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que esse quadro, então, estrutural, como o professor Celso acabou de citar, como isso prejudica o nosso país como um todo, né? Será que qual que é o impacto disso, no impacto econômico, de tentar reduzir essa desigualdade racial, entre gêneros também? Vou começar com o professor Vicente.
Olha, Carol, se nós, assim, de uma forma metafórica, pensarmos que 56% dos brasileiros têm um acesso prejudicado, acidentado ou diferenciado, desigualizado, significa que o valor dessa diferença, pensemos aí, se uma mulher negra ganha até 30% a menor do que uma mulher branca, e se nós passarmos uma régua, mulheres negras menos 30% de salário, então imagine o impacto disso em toda a economia, né? Imagine o quanto o país deixa de gerar riqueza, o quanto o Estado deixa de recolher impostos e o quanto esses 30% deixa de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, não é? Agora, se não bastasse isso, nós temos talvez uma perda que é tão contundente quanto essa econômica, que essa impossibilidade da gente, então, igualizar a participação das pessoas na estrutura do país, né? A impressão é que o país fica penso, né? Ele fica desequilibrado quando você, então, tem esses tratamentos que distinguem, né? E que deixa metade da população do lado de fora, ou que não permite que essa população acesse de forma igualitária esses benefícios e essas benfeitorias econômicas e financeiras. Então, eu acho que do ponto de vista da economia e do ponto de vista social, perde terrivelmente. E, ao final, a perda, que para mim é retumbante, é essa perda de nos permitirmos de nos permitirmos promover um encontro do Brasil como uma nação, né, democrática, plural, diversa, em que todos se juntam para fortalecer, para crescer, para ampliá-la e também consolidar como uma grande nação. Então, eu acho que enquanto a gente não acertar, não juntar essas pontas, não acertar essas distorções, a gente vai continuar patinando na economia, na violência, no confronto político, na incapacidade econômica, financeira e na impossibilidade de nós nos encontrarmos e nos apresentarmos como um país uno, coeso e que abraça e acolhe a todos.
Ótima colocação, professor. Gostaria de ouvir agora o professor Celso.
Então, adicionando a tudo o que o professor Zé Vicente colocou de importância econômica e social, eu queria destacar que a literatura mostra que as empresas diversas são muito mais produtivas. No mundo inteiro já se sabe disso. A diversidade racial, de gênero, ela traz mais produtividade para as empresas. Então, que fosse pelo menos esse incentivo das empresas entenderem que podem se tornar mais produtivas, estimulando uma maior diversidade no seu corpo de colaboradores. Então, esse ponto também eu destaco, adicional ao que o professor Zé Vicente falou. As empresas precisam compreender a riqueza da diversidade, a riqueza, o potencial de geração de riqueza, não só de construção ou de correção das desigualdades, e são muitas no Brasil, mas principalmente de promoção da riqueza através da promoção da diversidade racial e de gênero nas empresas.
E Bruno, o que você acha?
Então, eu tenho plena concordância aqui com o que foi colocado, porque quando a gente enxerga a longo prazo e quando a gente passa a entender estruturalmente o significado dessas desigualdades, a gente pensa em saídas que elas abrangem exatamente o que foi pontuado, tanto pelo professor José Vicente quanto pelo Celso. Existe um problema, os problemas econômicos de um país que são estruturais, existem os problemas sociais. E existem os problemas que são da origem cultural do país, né? E quando a gente trabalha a possibilidade de reduzir as desigualdades através da educação, garantindo acesso à educação, garantindo, ampliação de oportunidades para que essa nova geração de mulheres, essa nova geração de negras e negros possam contribuir com a construção do país, que possam contribuir com o seu desenvolvimento, que possam contribuir com a sua reindustrialização e etc., que possam contribuir, inclusive, pensando os caminhos de combate à desigualdade, e a gente olha isso como algo muito positivo. E do ponto de vista da estrutura capitalista, também os dados comprovam que reduzir a desigualdade é aumentar o PIB de um país. Reduzir a desigualdade é garantir mais possibilidade estrutural para um país se tornar mais desenvolvido. Então, para o Brasil, isso só tem ganhos do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, porque a gente não aguenta mais ver mulheres nas ruas, em cada esquina, quem mora em São Paulo, quem mora em qualquer lugar do país, mas principalmente em São Paulo, ver famílias inteiras nas ruas. E quando a gente, de novo, trago aqui o recorte racial e social, percebe que são famílias negras, que são famílias que vêm de outros estados tentar oportunidade. Então, que Brasil a gente quer para o futuro? Eu penso que reduzir a desigualdade tem a ver com todos esses fatores, né? E culturalmente a educação tem um papel muito importante, né? Porque a gente vive em uma estrutura machista e racista, e a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer uma ruptura com pensamentos que atingem a nós mulheres, pensamentos que atingem a nós mulheres negras, a homens negros desse país.
Aproveitando o seu gancho, Bruna, eu volto a perguntar para o professor Celso. Ele comentou em uma das nossas falas aí, falando que após a formação, né, de qualquer estudante universitário, existe essa igualdade em termos de educação. Mas agora eu pergunto, professor Celso, como que as instituições podem desempenhar, então, um papel, mais austero na promoção da igualdade salarial e também na eliminação dessas disparidades?
Olha, de algumas formas. Primeiro, é importante que lá na entrada se garanta o acesso, a equidade do acesso. E isso eu tenho acompanhado o trabalho do professor Zé Vicente, né, na defesa, que foi na defesa da renovação da lei das cotas nas universidades públicas. A defesa do ProUni é muito importante, porque o ProUni, isso está demonstrado, é um projeto que traz mais acesso a jovens, né, negros e de estratos sociais menos favorecidos. Então, a defesa desses programas públicos é muito importante para que se garanta, em primeiro lugar, o acesso. Em segundo ponto, há que se garantir a permanência desses jovens, até porque o custo de oportunidade é muito grande, quer dizer, eles precisam ter condições financeiras para permanecer nas atividades de estudo, e não, obviamente, ter que trabalhar para poder sustentar a família. Então, a questão também é muito importante garantir a permanência durante a universidade. E uma vez formados, e aí eu acho que as universidades podem ajudar através dos seus setores de carreira, é a promoção de processos seletivos específicos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que, inclusive, é uma instituição educacional, que é a Edux, associada à nossa, da nossa diretoria, promoveu um programa de trainee para jovens pretos, e isso foi feito com muito sucesso. É uma forma de, e corajosa, eu diria, de estimular, né, a partir da iniciativa empresarial, uma seleção mais de maior equidade, né, dos jovens já formados. Então, as instituições podem se inspirar nesse exemplo, que até já foi debatido aqui anteriormente, nesse podcast, da Edux e de outras instituições que estão trabalhando não só para a contratação dos seus colaboradores, mas também alinhados com as empresas e os setores de carreira, alinhados com os setores de recrutamento das empresas, para que esse processo tenha realmente, não tenha nenhum viés, como de fato a gente comprova nos números que mostramos.
Bom, a gente está falando abertamente aqui no podcast sobre desigualdade racial, desigualdade de gênero, valores salariais entre homens e mulheres, a dificuldade de acesso, a permanência no ensino. Desafios tem demais, né? Mas aí, Bruno, eu volto a você e pergunto o seguinte: como é que a gente supera isso? Como é que a gente aborda esse assunto, de maneira adequada, na escola, dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho?
Então, tem muitos caminhos que nós podemos construir enquanto país para que a gente possa superar essas desigualdades. Eu acredito que um deles é a participação, maior participação política desses setores, né? Hoje, nós somos totalmente subrepresentados dentro dos espaços legislativo, no próprio executivo, no próprio judiciário. A nossa participação é muito ínfima. Quando a gente fala sobre o Estado gerir políticas públicas, gerir ações que possam combater as desigualdades, nós não queremos que os outros façam pela gente, que outras pessoas façam pela gente. A gente quer os nossos formulando essas políticas públicas. Então, acredito que a participação política é um caminho. E o próprio professor Celso trouxe aqui um ponto muito importante, que é a entrada e a permanência dos estudantes nas universidades. Eu fui presidente da UNE e o professor José Vicente acompanhou um pouco a minha trajetória e nós construímos juntos algumas iniciativas nesse sentido, que debatem a permanência do estudante. Hoje, nós somos em universidades privadas, são quase 80%, se eu não me engano, de estudantes em todo o país. E esses 80% estão, apesar de terem acesso a políticas públicas como ProUni, como FIES e outras políticas de acesso, ainda são pouco. Não conseguem absorver ainda a política de permanência estudantil. Esse estudante não tem um bom prato estudantil, esse estudante não tem uma bolsa de permanência, e eu acredito muito que o Estado brasileiro pode construir um caminho que possa garantir robustez a esses programas que já existem, aliado a alguma política de permanência, inclusive fazendo um debate com as universidades, para que a gente possam fazer parcerias, que a gente possa construir uma permanência consistente, porque há um investimento muito grande nesses programas, há um investimento muito grande nesse estudante. Quando esse estudante desiste do ensino superior, é uma derrota para todo o Brasil, porque
Com
ele
certeza.
poderia ser um estudante que poderia contribuir de uma forma muito mais aprofundada na sua área específica, seja em ciências, seja em direito, seja na área da saúde. Poderia ser um estudante que brilhantemente poderia contribuir, trazer louros ao país, né? Então, eu acho que a política de garantir a entrada e permanência dos estudantes nas universidades é algo que nós vamos precisar pensar em sociedade, pensar para que a gente pressione o governo também e também, ao mesmo tempo, construa esses caminhos dentro dos outros setores.
E essa provocação também tem que partir dos pretos e das mulheres, né? Não adianta só a gente dizer aqui, ah, tem que criar política pública, se também não partir deles, né? Essa necessidade dessa participação, de, como você mesmo falou, participar de audiências públicas, de estar presente, né, nesse momento, né? E aí, já que você citou políticas públicas, Bruno, eu volto também a perguntar para o professor Vicente, ao professor Celso, então, se existem outras políticas públicas que realmente vocês acreditam que precisam ser implementadas no país, se vocês já viram até casos interessantes de outros países que talvez, desculpa, que talvez a gente pudesse trazer aqui para o Brasil, enfim, para a gente abordar isso de uma forma bem ampla, professor Vicente.
Deixa eu fazer só uma anotação muito importante sobre dois aspectos que passou aí na nossa conversa. O professor Celso estava dizendo então de que a pesquisa que está sendo apresentada é a primeira pesquisa da história do ensino privado, né? Então isso dá a dimensão de quanto foram as perdas ao longo do caminho por nós não termos tido essa informação básica, né? Olha, onde estamos? Eu
É,
penso
não tinha
que isso
ponto de
está.
partida, né, professor?
Pois é, eu acho que isso, apesar dos números serem tenebrosos, mas agora a gente não pode dizer que não sabia, agora a gente sabe. Então, a partir disso, a gente pode também construir os caminhos. E a segunda coisa é mais ou menos isso que a Bruna está nos dizendo e reforçando. O professor Celso Misquier, e você estava perguntando quanto que o país perde, não é, por não promover não só a educação, mas a inclusão e, sobretudo, a manutenção dos jovens no ensino superior. E a Bruna está dizendo, nós tivemos, e também eu tive essa informação do índice, de todos os outros índices, nesse pós-pandemia, o ensino superior privado perdeu 45, 50 ali no teto, e o ensino superior público perdeu 40, 45. Se nós pomos na ponta do lápis, né, que isso significa um investimento brutal, né, da sociedade, do governo, para fazer esses meninos chegar até no meio do caminho, e nós perdemos os meninos e perdemos o investimento, né? Então, nós perdemos duas vezes, a sociedade perdeu duas vezes, quando poderia ter feito melhor uso desses recursos que são limitados, que são escassos. Agora, eu conversei com a Bruna, en passant, falei também com o presidente Celso. Eu acho que nós temos uma oportunidade, uma janela de oportunidades para dentro dessa economia da descarbonização. Nós sabemos muito bem que essa mudança e essa transição para essa mudança de uma economia verde, ela vai ser o grande espaço de disponibilização dos recursos de toda a natureza pelos próximos 30, 40, 50 anos. Então, nós temos uma oportunidade de abrir uma picada para fazer com que essa agenda entre e para permitir que esses meninos cheguem e mais, e que os recursos que serão transacionados dentro desse ambiente, ele tenha uma contrapartida social. Ninguém pode aqui fazer descarbonização ou comprar crédito de carbono e mandar esse dinheiro para onde, né? Então, nós achamos que nós estamos com as melhores das oportunidades, porque essa neoindustrialização, que pressupõe inclusão, diversidade, etc. e tal, precisa, então, entregar essas possibilidades. Primeiro, de ampliar e manter a presença desse público no ambiente do ensino privado, no ensino público como um todo, mas também garantir a sua manutenção, mas a sua inclusão para esse mercado novo que se estrutura. Aliás, eu falei para a Bruna e falo para você também, presidente Celso, nós estamos conversando com o mercadante, né, porque o dinheiro vai sair ali das mãos do mercadante, do BNDES, que isso precisa ser uma emergência, uma prioridade. Ninguém pode levar o dinheiro do brasileiro sem deixar uma contrapartida para essa educação, para essa ciência, para essa tecnologia e, sobretudo, para a inclusão desses insumos valiosíssimos dentro dessa cadeia de uma economia verde que vai ser, então, o norte desse país. E também trago um ponto de atenção, que eu já falei com a Bruna também, e já falei com o Celso, falei com a Manu, porque tem uma política pública importante, que é a política pública dos concursos, das cotas nos concursos públicos, não é? Que ela finaliza em 2024. A lei que regula os concursos públicos, as cotas de concursos públicos para negros, é uma lei que tem um prazo de 10 anos, finaliza no ano que vem e precisa se mantê-la, ampliá-la ou colocar outra coisa no seu lugar. Então, eu acho que, da mesma maneira, a gente poderia aproveitar, então, essa lei que vai ter que ser reestruturada, reformulada, modificada e adequá-la para que ela ajudasse a fazer essa ponte, né, essa comunicação para esse mundo analógico que a gente vai ter que deixar para trás, e esse mundo verde e digital que está estabelecido, está se constituindo, e que, a meu ver, é a única esperança que o jovem periférico e vulnerabilizado tem para poder disputar, mais ou menos de forma igualizada, as oportunidades que estarão pela frente.
Excelente ponderação, professor Vicente. Muito boas as suas colocações. Professor Celso, concorda? Algo a acrescentar?
Não, concordo. Acho que a ideia lançada aqui é excelente, conta com o nosso apoio. Na verdade, nós temos lá, professor José Vicente, Bruno, a gente tem a oportunidade no Conselhão da República, lá está a Débora Guerra, vice-presidente da BMS, no Comitê de Combate à Desigualdade, né, que nós participamos, lançar algumas ideias para políticas públicas, lá que, né, o presidente pretende ouvir o Conselhão sobre vários assuntos de políticas públicas, inclusive pautando os ministérios específicos. Então, que nós possamos liderar lá, né? Na verdade, vocês lideram e nós apoiamos com todo empenho, uma discussão de uma política pública. Por exemplo, me ocorre que a contrapartida social para os programas públicos, né, como o ProUni, o FIES, poderia ser, por exemplo, o trabalho em comunidades carentes, ou então a recuperação da aprendizagem, que é uma iniciativa que nós, inclusive, levamos ao ministro Camilo Santana, trabalhar com as licenciaturas de todo o Brasil. Hoje, 70% dos professores são formados em instituições privadas. Mas aí falamos de todas, né, públicas e privadas. Quem sabe a residência pedagógica desses estudantes pode ser feita como esforço de recuperação de aprendizagem perdida durante a pandemia. E aqui eu falo com jovens de um estrato social menos favorecido, que são aqueles que naturalmente procuram os cursos de licenciatura, e é interessante isso, né, essa característica. Temos que pensar a sustentabilidade dos programas públicos através de contrapartidas sociais, que eu acho que isso que o professor Zé Vicente trouxe a respeito do programa, né, de descarbonização, né, da neoindustrialização. Eu acho que o Fórum do Conselho da República é um espaço importante para se fazer essa discussão. Tenho certeza que a Débora, que está nos ouvindo, ela, como conselheira e mulher e empreendedora, ela vai ser mais uma voz aí, junto com a Bruna e com o professor Zé Vicente, defendendo as políticas de combate à desigualdade, entre elas essa da desigualdade no emprego.
Excelentes
Aliás, eu posso fazer um
iniciativas.
complemento? Carol, você
Claro.
queria fazer um complemento? Posso?
Sem dúvida.
Eu acho que, como disse a Bruna, talvez nós devêssemos pensar numa ruptura, ou seja, uma intervenção que fosse mais contundente para essa situação que nós nos encontramos hoje. Eu tenho falado, escrevi muito a esse respeito, presidente Celso e Bruna. Eu acho que, para essa situação de 50% de evasão, a única forma da gente devolver esse moleque para o banco escolar é, se for o caso, pagar. Vamos então criar uma bolsa permanência, né, em que todos esses jovens possam ter o suporte governamental para manter-se, porque eu penso que fica mais barato ajudar eles terminarem de se formar do que perdê-los no meio do caminho. E se
Ah, com
isso
certeza.
exigir que a gente pague um valor, que paguemos a bolsa, né, acadêmica, a bolsa do ensino superior, e com
E
isso a gente
pegando. Desculpe.
exclua a evasão tanto do ensino médio quanto a do ensino superior.
E pegando o gancho aqui, que tal fazer isso a quatro mãos, com a parceria das empresas, por exemplo, que normalmente são aquelas que vão contratar esses jovens? E se elas puderem nos
Sim.
ajudar no esforço de permanência, elas já têm, né, um jovem dirigido, pronto para uma contratação, maduro, né, que sai do banco escolar, do banco universitário, já pronto para atuação na empresa. Então, vamos mobilizar as instituições em contrapartida às empresas e criar, quem sabe, uma bolsa permanência atrelada a processos futuros de recrutamento e seleção, com base, né, em critérios de equidade. Tá aí uma ideia que a gente pode levar lá para a iniciativa empresarial que o professor Zé Vicente lidera com muita competência. Né? Quem sabe nós podemos levar eles também a essa ideia de uma contrapartida. Nós entramos com uma parte do apoio e as instituições e empresas entram com outra parte, falando aqui daquelas instituições privadas. Né?
Ah, com
Com
certeza.
certeza, né, isso pode ser estendido às universidades públicas também.
O legal do nosso podcast é isso, né, professor Celso? A gente vai puxando o assunto que é de extrema importância para o país, não só na área educacional, econômica, social, mas aí vem ideias interessantíssimas, né, como essa dadas aqui pela Bruna, pelo professor Vicente. Essas contrapartidas, com certeza, se forem levadas adiante, com certeza nós colheremos bons frutos lá na frente, né? O nosso
O
podcast está
critério
chegando ao fim, né?
do
Infelizmente.
Carol,
Pode
desculpa
falar,
interromper, o
professor.
critério do nosso podcast aqui é que, se a gente não sai com três ideias práticas, né, que podem ser colocadas em prática no dia seguinte, não terá valido a pena. Então já estamos aqui saindo com
Exatamente.
a massa.
É isso aí, professor. Bom, como a gente sempre faz com os nossos podcasts, ao final, nós pedimos aos nossos convidados que deem dicas, recomendações a respeito do tema que nós trazemos aqui. Então, eu pergunto então ao professor Vicente, à Bruna e ao Celso, se vocês têm indicações de livros, podcasts, artigos, filmes, qualquer indicação é válida, tá bom? E já agradeço aqui antecipadamente a participação de todos. Bruna.
Então, antes de fazer minhas indicações, eu quero muito parabenizar a Abmes, porque essa pesquisa foi muito importante para elucidar os caminhos que a gente precisa traçar nesse próximo período, sabe? A gente passou muito tempo sem saber como é que estava a situação da educação no Brasil, até mesmo pela falta de investimentos nas próprias estruturas do Estado que fazem esse tipo de busca para entender a situação da educação. Então, quero muito parabenizar vocês no sentido da gente poder entender os desafios futuros. E minha indicação, ela vai ser, vão ser, na verdade, dois livros que abrangem esse tema de forma mais ampla. Um deles é a nossa premiada Conceição Evaristo, que o livro se chama Olhos d'Água, e o outro é Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. São dois livros importantíssimos que mexem com o nosso imaginário, que nos emocionam e que fazem, de uma forma ou de outra, entender a realidade do nosso país, do nosso Brasil, não só nas capitais, mas no Brasil profundo também. O Itamar Vieira Júnior, especialmente, faz essa abordagem de forma muito brilhante. Então, não posso deixar aqui de recomendá-los e abrilhantar, agradecer, parabenizar pelo trabalho deles. Muito obrigada aqui pela oportunidade e contem sempre com a gente, com a educação, com as mulheres, com as ne mulheres negras. Agora é a nossa vez, agora é a nosso, nossa. Nosso momento de ser megafone, então esses espaços são importantes para a gente poder dar nossa opinião. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Bruna, pela sua participação, pela sua contribuição. E com certeza já fica aqui o convite para um próximo episódio aqui do nosso podcast, porque por falar em educação, sim, nós temos que envolver mulheres, temos que envolver as negras, e aqui é um espaço aberto para isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Professor Vicente, qual é a sua recomendação?
Olha, eu quero primeiramente dizer, né, da grande satisfação de participar todas as vezes que sou convidado nesse espaço importante, né, e tão acolhedor da nossa Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. E também quero cumprimentar o nosso presidente Celso Nesquier pela sensibilidade e pela compreensão de que, primeiro, esse problema é de todos nós brasileiros e de que todas as instituições podem e devem colaborar para que a gente dê um salto para o futuro nessa questão. E a ABMS pode fazer muito, pode fazer demais, movimentando o setor do ensino superior privado para juntar-se nesse esforço que precisa ser de todos nós brasileiros. Então, eu quero cumprimentar o amigo, o presidente querido, que está abrindo esses espaços e trazendo esses debates. E mais, convidá-lo para juntar, talvez, nesses esforços mesmo, de a gente pôr a campanha na rua, que nós queremos jovens, né, nos bancos escolares. Então, agradecer. Dizer de novo da satisfação de estar sempre aqui com a minha amiga querida, a Bruna, uma mulher negra fantástica, jovem, cheia de garra, de gás. Né, e que empresta o melhor da sua energia para essa agenda da educação, para essa agenda da inclusão e da valorização do jovem e da jovem negra em todos os espaços públicos e privados do nosso país. E que lá no Conselhão, seguramente, vai iluminar todos nós, indicando os melhores caminhos para nós alcançarmos nossos objetivos. E queria deixar apresentar um livro que eu acho muito bacana e que pode ajudar as pessoas a ficarem estimuladas, que é A Última Trincheira da Abolição, do nosso sempre senador Cristóvão Buarque, em que ele narra os 18 dias que antecederam a abolição e de como a educação em nenhum momento foi preocupação daqueles 18 dias, dos dias anteriores, e em alguma medida, com os números que nós estamos apresentando, até hoje não tem tido, então, a atenção devida e necessária. E por conta disso, enquanto a gente não superar, né, esses desafios, dificilmente a gente sairá dessa última trincheira da abolição, que é a educação é plural, diversa e democrática para todos. E queria compartilhar, por fim, dois acontecimentos que devem estimular todos nós a ter mais atenção por essa questão que nós estamos debatendo e que também deve nos estimular a celebrar as conquistas importantes. Aqui em São Paulo, nós tivemos, agora nessa semana, a cassação do primeiro vereador da história da Câmara Municipal de São Paulo, por ele ter cometido uma fala racista, né? O vereador Camilo Cristóforo, em algum momento ao longo do mandato, ele fazendo ali uma análise de uma situação, ele dizia que aquela situação que estava acontecendo só poderia ser coisa de preto, né? E foi aquele mesmo aquela mesma ocorrência que foi suficiente também para alcançar o William Vac ainda, né, no tempo da Rede Globo. Mas enfim, para dizer que todos nós temos que ter agora essa atenção, esse cuidado, né, porque todos nós somos vítimas desse racismo estrutural que deixa o nosso olhar viciado, o nosso julgamento inadequado, mas que a gente o exprime através do ato, da ação e, sobretudo, do discurso. Então, que a gente aprenda um pouco mais, que a gente leia, que a gente procure informações para não cometer coisas dessa natureza e, sobretudo, para não sofrer essas sanções que, ao final, produz dano e malefícios para todos. E, por fim, também, presidente Celso, Bruna e Carol, compartilhar uma conquista maravilhosa para todos nós, negros e negras, paulistas, mas seguramente para todos os brasileiros. São Paulo é a maior concentração de negros da América do Sul. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes, dos quais 40% de negros, são 16 milhões, então, de habitantes, é o maior estado negro da federação. E nessa semana que passou, atendendo os reclamos e memoriais de negros e de não negros, o governador Tarcísio Freitas, então, tornou feriado estadual o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, um acontecimento de grande relevância, uma justa reparação e homenagem à trajetória dos negros brasileiros e, sobretudo, paulistas, e que seguramente deve provocar aí os outros estados, quem é que sabe, até o nosso país também, em algum momento, decretar um feriado nacional para reconhecer, reparar, celebrar, não é, a história e a trajetória dos negros brasileiros. E, ao final, muito obrigado pela gentileza de estarmos juntos novamente.
Nossa, professor Vicente, como é bom ouvi-lo, como é bom ouvir as suas recomendações, tê-lo aqui conosco no nosso podcast, ouvir essas conquistas. E é isso, é um passo de cada vez. Vamos então rumo a um país com mais igualdade de gênero, com mais igualdade de raça. Quem sabe vem um feriado nacional aí. Conte com a nossa luta nesse sentido, né? E para a gente finalizar, professor Celso.
Olha, só quero começar agradecendo a oportunidade de ouvir o professor Zé Vicente, de ouvir a Bruna, e realmente a gente vê como o Brasil tem pessoas diferenciadas, né? Pessoas na luta, no combate às desigualdades. É um prazer muito grande ter vocês aqui no podcast, mas principalmente aprender com vocês. Agradeço, portanto. E quero dizer, a minha indicação, na verdade, é para que a gente possa instruir o ouvinte sobre aquilo que nós falamos. Então, é o link para a pesquisa, essa que é a segunda edição da pesquisa, mas a primeira que mostra pela primeira vez a desigualdade, não só, quero lembrar aqui, não só de raça e gênero, mas também de idade. Nós percebemos também o etarismo na empregabilidade dos egressos. O que realmente é lamentável, mas é o ponto de partida a partir do qual nós vamos agir com certeza. E já na linha da ação, eu queria fazer a segunda indicação, que é o link da iniciativa empresarial, foi mencionada aqui, mas que é uma iniciativa muito importante que reúne empresas e instituições voltadas para o combate às desigualdades, principalmente a promoção da equidade racial no ambiente corporativo. A BMS vai apoiar essa iniciativa, inclusive recomendando que as instituições. São 2.400 instituições de educação superior privadas no Brasil, que elas também participem dessa iniciativa nos seus colaboradores, que façam essa reflexão, né, que entendam esse momento, né, que façam essa leitura, vamos dizer assim, consciente, né, desse nosso Brasil atual, em busca do Brasil que nós queremos, né? Porque, no fundo, o que nós desejamos é um Brasil mais justo, né, mais igualitário, e principalmente um Brasil em que a educação seja valorizada. Esse é o papel desse podcast, é o papel da BMS e é o papel de todos que lutam por um país melhor. Então, Carol, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos, professor Celso. Você também sempre nos traz boas recomendações e bons posicionamentos, principalmente de uma instituição de ensino superior tão importante como a BMS. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência até o momento. Você pode, então, conferir todas essas indicações feitas pelos nossos entrevistados. Ficam lá na descrição do episódio, tá bom? E aqui é um canal aberto, se você quiser fazer alguma sugestão, comentar um pouquinho mais sobre esse podcast, trazer até sugestões de próximos episódios, um canal aberto. É muito simples participar. É só mandar um e-mail para a gente. E por falar em educação@abms.org.br. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast. E por falar em educação. Até lá. Tchau, tchau.